passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
Os 30 anos do Sistema Único de Saúde e o investimento em saúde pública são os temas do Salão Nobre desta semana. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, conversou com a jornalista Glauciene Lara. Acompanhe.
Senador, nós estamos comemorando 30 anos do SUS e o acesso universal que está previsto na Constituição ainda não é garantido na prática. Como fazer para a gente conseguir garantir o que está no texto?
Bem, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu acredito que o SUS ele tem atendido progressivamente a esse objetivo. Hoje, ele é o maior sistema de saúde pública e gratuita em todo o mundo. São mais de 140 milhões de pessoas no Brasil que usam exclusivamente o SUS e os demais 60 milhões fazem uso em diversos momentos. Nós conseguimos universalizar a atenção básica à saúde, especialmente com a implantação do Programa de Saúde da Família e agora dos Mais Médicos. Toda a área de alta complexidade, ela hoje é algo que efetivamente atende a população. Somos o maior transplantador de órgãos do mundo num sistema público. Atendemos doenças as mais diversas, raras. Temos um programa que enfrenta o problema da AIDS, que é exemplo universal. Ao mesmo tempo, a nossa área de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica também são áreas modelares no mundo. Eu acho que o SUS está avançando. Nós temos hoje alguns gargalos. O atendimento de urgência é um gargalo e o atendimento de média complexidade, especialmente a parte de exames laboratoriais, enfim. Então, eu acho que o SUS ele consegue sim, de acordo também com os poucos recursos que ele tem, cumprir esse papel.
Mas médicos veio com essa promessa de resolver um desses gargalos, mas na prática ainda não conseguiu. Por quê?
Não, eu acredito que conseguiu. Nós aumentamos o número de pessoas atendidas em mais de 60 milhões que anteriormente não tinham qualquer acesso a médico, né? Com Mais Médicos, nós chegamos em áreas que jamais foram atendidas com profissionais. Por exemplo, aldeias indígenas, a periferia das grandes cidades, os assentamentos de reforma agrária, a área rural de um modo geral. Então, eu acredito que nessa área da atenção básica nós avançamos bastante.
Mas o atendimento ainda não está aquém da demanda?
Não. Hoje, o que está acontecendo é que esse governo que está aí tem, digamos, do ponto de vista estratégico, comprometido o programa, porque o programa não é para ser um programa exclusivamente ou na maior parte composto por médicos estrangeiros. Para isso, nós temos que ampliar o número de faculdades de medicina no Brasil e o Ministério da Educação agora está mudando essa estratégia. Mas, se nós formos analisar, inclusive, as repercussões do programa Mais Médicos, nós reduzimos mortalidade infantil, reduzimos mortalidade materna, reduzimos doenças infecciosas. Então, eu acredito que o que precisamos melhorar na área da atenção básica é, acima de tudo, o que nós chamamos de resolutividade. Dizem os estudos que, quando você tem uma atenção básica de qualidade, você consegue resolver até 80% dos problemas de uma comunidade. E para que isso aconteça, é necessário ter mais acesso a exames, é necessário ter mais medicamentos para distribuir, mas do ponto de vista da população ter acesso, eu creio que nós avançamos bastante.
O senhor mesmo falou que é o maior sistema de saúde pública do mundo. Foi uma decisão acertada construir um sistema de saúde como esse? Ou um modelo mais parecido com o Obamacare, com planos de saúde populares, seria ideal para o Estado?
Não. Eu acho que o que foi feito foi correto, foi adequado. E tanto que a política de saúde hoje é a maior política pública que existe no nosso país, não é? Ela incorporou milhões de pessoas que anteriormente viviam da caridade para poder ter acesso a qualquer serviço de saúde. Hoje nós temos isso como um direito. O que é que houve de errado nessa questão? Foi não definir absolutamente de maneira clara, não é, os recursos para o sistema. Um sistema público, universal, gratuito, do tamanho desse, precisa ter um financiamento muito maior do que o que nós temos hoje, não é? Por isso que nós enfrentamos muitas dificuldades. E para completar, esse governo que aí está, teve como uma de suas primeiras medidas aprovar uma emenda constitucional que congela gastos em todas as áreas, não é? E atinge fortemente a própria área da saúde. Então, o que nós temos que conseguir enfrentar e avançar é um financiamento melhor, uma gestão melhor, mas, sem dúvida, a amplitude, os objetivos, as práticas do SUS são bastante avançadas, eu diria. Nós temos vigorando hoje, não é, a lei que adveio da lei complementar para regulamentar exatamente os gastos mínimos com saúde, que se revelou um avanço, mas ao mesmo tempo algo ainda imperfeito, porque nós fizemos uma vinculação dos recursos para a saúde à receita corrente líquida. E, portanto, isso, no momento de crise, a receita tende a ser menor e, nesse sentido, os recursos proporcionalmente são menores também. Então, nós já vamos precisar, o mais breve possível, né, obviamente que não nesse governo, mas o mais brevemente possível, discutir novos mecanismos de estabelecimento de recursos para a área da saúde, porque esses que estão aí são absolutamente insuficientes, né? E o que tem acontecido é que estados e municípios que estão na linha de frente do atendimento terminam sendo obrigados a aplicar cada vez mais recursos na saúde, porque o governo federal tem reduzido a sua participação.
Você está ouvindo o Salão Nobre. O entrevistado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Com a crise, muitas pessoas também perderam o emprego e, com isso, perderam planos de saúde. Isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde também?
Sim, termina sobrecarregando. Mas é importante dizer também que o SUS tem condição de absorver essa parcela, não é? Tanto é que, na verdade, nós não vimos também uma crise gravíssima, vamos dizer, de atenção, de atendimento e de acesso à saúde nesse período. E o que nós achamos fundamental é que nós não tenhamos uma sobrecarga sobre o SUS como aquela que acontece hoje, que realmente tem peso. Por exemplo, existem muitos procedimentos que acontecem apenas no Sistema Único de Saúde. Então, termina-se funcionando como um subsídio indireto aos planos de saúde. Por exemplo, transplantes é algo que o sistema público é quem faz. A hemodiálise, que tem um custo altíssimo, é o SUS quem faz. Então, nós temos que criar mecanismos que, no mínimo, haja uma compensação por parte dos planos de saúde do setor privado para esse atendimento que é previsto para o SUS. Quem sabe, nas áreas onde o SUS tem dificuldades, tem gargalos, como na emergência, no atendimento especializado, que talvez os planos de saúde pudessem disponibilizar serviços para o SUS. É uma ideia, não é? Mas, com certeza,
fazer uma espécie
essas
de troca.
Essas áreas que são mais caras, essas é que realmente oneram o SUS.
Tem um levantamento também que diz que metade dos recursos é gasto com corrupção, desvio, má gestão, ineficiência, burocracia. O senhor acha que isso condiz com a realidade? Como é que dá para minimizar esse impacto?
Não, isso é falso. Inclusive, esse discurso perdeu muito a força, não é? Isso era muito comum no início, principalmente aqueles que são contra sistemas universais, como é o SUS no nosso país, e tantas auditorias que foram feitas, tantos controles que foram implementados no Sistema Único de Saúde, as coisas não são assim mais. É óbvio que há desperdício, é óbvio que há corrupção, mas não nessa proporção, não é? Isso, inclusive, é uma maneira de desviar o debate sobre o verdadeiro problema, o maior problema, voltou a ser o maior problema, que é o do subfinanciamento, não é? Então, eu não vejo dessa forma e acho que nós estamos, a cada governo que se passa, acrescentando mecanismos de controle mais avançados.
CPMF é uma das soluções para o subfinanciamento?
Sim, sem dúvida, seria, não é? E foi um ataque brutal ao Sistema Único de Saúde quando, em 2008, não é, o Congresso Nacional deixou de aprovar a continuidade da CPMF. Ela hoje certamente estaria representando alguma coisa em torno de 80 bilhões de reais, né? Nem todo era para o SUS, eram para as áreas sociais, mas certamente qualquer incremento que chegasse a 40 ou 50 bilhões mudaria completamente o desenho que nós temos hoje.
Mas a população não está cansada também, senador, de pagar mais impostos, taxas?
Mas a CPMF é um imposto que não atinge os mais pobres. E poderia, inclusive, ter várias exceções para só atingir as movimentações bancárias a partir de um certo patamar. Isso tiraria boa parte da classe média, boa parte dos trabalhadores, poderia gerar menos recursos, mas certamente atingiria quem tem renda alta, não é? E é um imposto pequeno que também não levaria de forma nenhuma a que houvesse comprometimento da produção de coisas assim. E mais do que isso, é um instrumento importante para o combate à sonegação.
O foco do sistema ainda é muito na doença em vez de prevenção?
Veja, o Brasil tem hoje na área de vigilância epidemiológica uma das suas excelências. Nós somos um país referência na área de vacinação, na área de prevenção de doenças como a AIDS, prevenção e tratamento como a AIDS. Nós temos, por exemplo, hoje programas como o Brasil Sorridente, que eu tive a oportunidade de ser o criador, que mudou a realidade da saúde bucal no Brasil. Agora, efetivamente, ainda é isso que prevalece hoje, não é? Nós precisamos cada vez mais investir, por exemplo, na promoção, não é nem na prevenção. Eu acho que o Brasil ele está bem nisso, mas ainda está centrado, como em vários países do mundo, na doença.
O senhor citou gargalos do modelo. Os planos populares não poderiam ajudar a resolver esses gargalos?
Não. Ao contrário, eles agravariam. Porque o que é que o plano popular se propõe a fazer? A consulta simples, não é? Se propõe a fazer um exame elementar, simples também. Se propõe, talvez, a distribuir algum tipo de medicamento, também com aspecto muito mais de atuar como antissintomas. Mas todos aqueles casos que tiverem necessidade de um exame um pouco mais complexo, de um atendimento especializado ou qualquer coisa assim, vão ter que procurar o SUS. Essa segmentação, ela é muito ruim, não é? Pelo contrário, isso vai beneficiar quem tiver à frente desses planos e vai sobrecarregar ainda mais o SUS, não é? É preferível que nós ampliemos cada vez mais a atenção básica, a média complexidade, não é? E não obriguemos as pessoas a pagarem, inclusive, por isso. Esse é um dinheiro que ele vai deixar de comprar algum alimento, vai deixar de ter o seu lazer, vai deixar de ter acesso à cultura e, concretamente, isso também é saúde, não é?
Isso não diminui a fila, senador?
Não. Eu acho que o problema da fila precisa ser enfrentado com um processo de melhoria da gestão, por meio da informatização, pela contratação de mais profissionais, principalmente médicos, e não só a contratação, mas a própria formação de mais profissionais, estabelecimento de prioridades na formação de especialistas. Por isso eu acredito que não é com planos populares que nós vamos resolver. Ao contrário, eles vão terminar levando mais gente para o atendimento de média complexidade. E sempre que for um atendimento mais caro, um exame mais sofisticado, uma terapia mais avançada, esses planos vão sobrecarregar o SUS.
Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço.
Você acompanhou o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Apresentação, Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa em www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.